You think you know me?
Word life. Time to play the game.
Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, o melhor podcast sobre luta livre da região, talvez.
Não gosto dessa incerteza. Faz meu caráter ser muito, muito pior. Não sei.
Eu sou o Álvaro Lindo, sempre acompanhado por Thiago Dutra. E aí, Thiagão?
Tranquilo, galerinha?
Esse é o 20º episódio de Cotovelo Voador apresenta Cotovelando a Ruthless Aggression Era.
Adoro múltiplos de 5.
E de 10 também?
De 10. É que 5...
De 4, de 2...
Não, mas assim...
Tem muito tempo. Dessa vez vamos falar sobre o Insurrection de 2003. Você pode ouvir todos os episódios em cotovelovoador.com.br e entrar em contato pelo e-mail cotovelovoador@gmail.com.
Ou a gente pode seguir a gente nas redes sociais, facebook.com/cotovelovoador e o Twitter no @cotovelovoador. Tudo umas travadas hoje já, você já percebeu?
Vai ser bom.
Vai ser bom.
Então vamos pro Insurrection.
Vamos nessa. Things around here have been changing, and like life, we've come to a crossroad, a turning point, a new beginning. We begin a wild ride live tonight. Oh my God! It's Kevin Nash! Look what he did here! The new co-general manager of Raw. We've come to a place where decisions must be made, where actions will affect all who are around us. But of course, with change comes opposition. Never, ever underestimate Chris Jericho and those who fear what they might not rule. You do not want to run up against me. Those who are afraid of what they cannot control. You and I are co-general managers. The emphasis is on co. Can the foundation of all which we believe withstand the turn of the tides? Let's stop wasting time! I say let's do this right now! I'm still standing! You're a dead man! I am trying extremely hard not to lose my temper. It is impossible to halt progress. An insurrection is taking place. This change is upon us. But we can settle this like men. And sometimes... Change is good. É domingo, 7 de junho de 2003, 20 dias depois do Judgment Day e uma semana antes do Bad Blood, que é o próximo pay-per-view. Nós estamos ao vivo na tela West Arena, em Newcastle, Inglaterra, na frente de 10 mil fãs. Jim Ross e Jerry The King Lawler são os comentaristas da noite. Eu acho que já é bom falar que, como é uma semana antes do próximo pay-per-view, várias lutas que a gente vai ver hoje vão se repetir no pay-per-view. E então esse show é basicamente filler. Uma prévia do que vai acontecer.
Talvez uma prévia.
Não é uma prévia porque os títulos não mudam nem nada, né? Só...
Sim. Eu acho que fica meio claro que o caminho desses pay-per-views na Inglaterra tá chegando ao fim. Essa é a primeira vez que o Insurrection não acontece em Londres. Então ele mudou de Londres, foi pra Newcastle, que é perto de Londres, né? Mas menor.
Uhum.
E em outubro a gente viu o último Rebellion, se você lembra bem.
Sim.
Que era parte do SmackDown. E agora esse é o último Insurrection. A partir de 2004 a WWE vai gravar episódios do Raw e do SmackDown no Reino Unido, abandonando os pay-per-views. Isso rola até hoje. Até hoje, uma vez por ano, eles vão gravar o Raw e o SmackDown no Reino Unido.
Eu acho que é mais legal, sabe?
É mais legal. E assim, esses pay-per-views, eles começaram quando o produto estava explodindo. Quando é tipo... Não tinha como ter o suficiente de WWE. Agora, em 2003, já tem o suficiente.
É, já deu.
Então, bom, esse episódio vai ser bem filler. Já vou avisar que, assim, a maioria das lutas eu nem escrevi um preview, né, sobre o que tá acontecendo, porque...
A gente
vai falar no Bad Blood, que é o importante, é onde as coisas realmente vão acontecer.
E sem falar que eles nem... É totalmente irrelevante o que tá... Digo... Eles nem explicam, a própria WWE nem explica tipo, as rivalidades, o que aconteceu entre o último pay-per-view e agora o Insurrection, se não me engano.
Algumas eles fazem. Acho que é do Nash e Triple H, eles fazem um videozinho de duplas
do Kane
e RVD, a Resistência, acho que eles fazem também alguma coisinha, mas em geral não. Do Test Steiner, acho que eles também fazem, mas nada de... A gente vai ver tudo de novo no Bad Blood. Antes da transmissão oficial... Em lutas exclusivas para os fãs da arena, Maven derrotou o lutador local Christian Eckstein e The Hurricane derrotou Lance Storm.
Cara, o Maven ganhou do cara, do lutador local de Newcastle. Que triste, sabe?
É triste pro cara, né? Bom, primeira luta da noite é Jazz, acompanhada por Theodore Long, defendendo o título feminino contra Trish Stratus. Champion in the history of the WWE. You feel me? You might be right. So right now, I want everybody to stand up and give the bitches black, the latest world champion right here, Jazz, a standing ovation. How about that? Antes da luta, o Ted Long pede que todos se levantem para aplaudir a Jazz.
Com um áudio muito bosta.
Sim, eu acho que já fica bem claro também que tá tudo meio confuso, o Jim Ross tá meio confuso a noite inteira. Ele fala que coisas aconteceram ontem no Raw. Tipo, não, aconteceram na semana passada. Porque isso é domingo, então aconteceram na segunda. Mas eu acho que no Reino Unido talvez tenha uma transmissão no sábado de alguma coisa da WWE. Enfim, ele...
Ah, justo, ok.
Mas mesmo assim é confuso. A Jazz começa subjugando a Trish, mas a loira revida com várias tentativas de rolamentos. Nas cordas, Stratus distribui chops e pelas costas do árbitro, Ted Long puxa sua perna. Com a interferência de Ted, Jazz volta a dominar, conseguindo um 2 depois de um leg drop. Depois de escapar de um longo chin lock, Trish acerta um test press. Em resposta, a campeã faz um slingshot jogando Stratus nas cordas. Ela prende o Boston Crab, mas Trish consegue alcançar a corda. Trish prende um STF e Victoria aparece para causar uma distração. Na muvuca, o Ted Long tira Trish de cima de Jazz e joga no poste. Jazz faz o pin aos 10 minutos e 45 segundos. Ainda campeã feminina, Jazz.
Nossa, 10 minutos? Eu não sei.
Acho que é uma das maiores lutas femininas que a gente assistiu,
sim,
né?
E foi muito chato.
Foi. Assim, pra mim, é que eu não sei você como você começou a assistir. Eu já sabia que tipo, esse pay-per-view, uma semana depois tinha outro, então eu sabia que nada acontecia nesse pay-per-view.
Ah, mas é... Eu acho que é costume... Cara, nunca... pelo menos nessa época, nunca acontece nada de muito importante no pay-per-view fora, assim.
Não.
Então é sempre qualquer coisa. Tudo bem que eu não sabia que uma semana depois ia ter o Bad Blood.
Uhum.
Se eu soubesse disso, eu já saberia que, tipo, nossa, vai ser um monte de nada.
É. Eu acho que essa... Eu não sei se foi uma impressão minha, você pode dizer se também teve a impressão. Parece que tava todo mundo... enrolando, ninguém tava querendo realmente...
Ah, galera...
Sabe, parecia meio forçado, vamos, tem que fazer, então vamos
pra
fazer.
Pra usar um termo que eu uso quando eu jogo LOLzinho com a galera, o pessoal tava cansado.
Então, tava cansado, não tava?
Tava cansado.
Tava cansado, não tava querendo, e acho que também tinha um pouco de... Meu, a gente vai fazer essa luta de novo daqui a uma semana, pro mercado que realmente importa, que é o dos Estados Unidos. Então, tipo, não vamos fazer uma puta luta, vamos fazer o básico aqui e passar.
No começo eu ainda tava com a desculpa, não, eles estão tentando prolongar a experiência pro pessoal que tá assistindo e tal, mas eu falei, mano, quem sabe não, o pessoal só tá, eles só tão enrolando mesmo, não tem como.
E essa luta a gente já viu muito melhores da Jazz e da Trish, né, entre as duas mesmo.
Os mais rápidos entre elas, muito melhores que isso.
É, eu acho que a gente acaba mostrando que ainda elas não conseguem se manter tanto, né, sozinhas.
Não é qualquer situação que elas conseguem se virar.
É. Luta 2, Christian defendendo o título intercontinental contra Booker T. Os dois começam enrolando bastante, até que Booker usa uma clothesline para jogar Christian para fora. E eles enrolam mais. De volta ao ringue, Christian domina Booker com pisões, até o desafiante prender um chinlock. Quando Booker vai fazer um spinning kick, Christian foge do ringue para gastar mais tempo. Depois, com um slingshot, Booker joga Christian no corner e consegue um 2 com um schoolboy, e outro com um back body drop. Depois de um dedão no olho, Christian começa a dominar. Ele desvia de um scissors kick e Booker cai do ringue. Um neckbreaker dá um 2 pro campeão. Christian pula do corner direto em um spinning kick de Booker, que acho que é o momento da luta. O Christian vai pular do corner, Booker faz um spinning kick maroto e derruba ele. Booker reverte um preacher e os dois trocam rolamentos. Segurando as cordas, Christian faz um rolamento e vence aos 15 minutos e 55 segundos. Ainda campeão intercontinental, Christian.
Eu acho que essa luta é quando... baixou esse sentimento em mim que não, realmente o pessoal não tá se esforçando.
É.
Porque o cara, o Booker T nessa luta, nada. Nada, nada. É como se eu tivesse visto o Christian correndo o começo inteiro da luta e daí chega uma hora e ele fala: não, beleza, você não quer lutar, também não quero, vou me esforçar o mínimo possível. Porque eu só lembro do momento que ele dá o spinning wheel kick quando o Christian pulou do corner, quando ele dá o primeiro... Como é que é? Que ele joga ele por cima?
O Scissors Kick?
Não, o Scissors Kick. Que, tipo, não é um Flapjack. É um Flapjack que ele faz, né? Só com uma mão, que joga o Christian por cima dele.
Ah, acho que sim, acho que sim.
É, o primeiro Flapjack que ele faz, que, tipo, ele se esforça um pouco, porque a segunda vez que ele faz é foda-se, sabe? Uhum. É como se o Christian estivesse escorregando por cima do braço dele.
É.
E um momento ruim que foi quando ele dá o Scissors Kick, o Christian desvia e o Booker cai totalmente errado pra fora do ringue. É isso que eu lembro da luta.
Esse show tem 2 horas e meia, mais ou menos, 2 horas e 40, acho, estourando. É pra você assistir numa sentada. Eu não consegui, e foi essa luta que, tipo, essa luta que eu tive que desistir, parar, fazer outra coisa, e outro dia assistir o resto. Porque são 15 minutos, e o Christian, você teve o sentimento com o Booker, né? O meu foi com o Christian. Então acho que dá pra combinar os dois.
Os dois falam com uma voz.
É. Mas pra mim o Christian enrolou, assim, a luta demorou, sei lá, 5 minutos pra começar. Porque o Christian saía do ringue, enrolava, daí ele pegava o título, daí ele beijava o título, ele levantava o título, daí ele passava o título pro árbitro, daí o Booker pegava o título, levantava o título, e daí escorreu pra fora do ringue, e ficou nisso. E daí quando a luta começou, eles começam um team lock. Eles falam, pô, eles não querem, sabe? Não... Quem deu 15 minutos pra essa porra?
Quem aprovou, né?
Quem aprovou. Assim, pior que eu acho que realmente foi aprovado, porque... É isso aí,
é o que tem.
Eu acho meio burrice, porque eles vão repetir essa luta em uma semana. Vai ser de novo no Bad Blood, vai ser Christian contra Booker pelo título. E, tipo, joga outro cara aí. Joga outra pessoa.
Dá pra fazer uma coisa interessante, não precisa ser espetacular, mas só pra aumentar o hype, né?
Não, se eles quisessem, eles podiam ter colocado, feito essa, uma luta de trios. Uma luta de, sabe, pega a luta dos Dudleys e bota o Christian de um lado, o Booker do outro e faz uma luta mais longa. É. Talvez. Não sei.
Mas aí você tá cortando o tempo que eles têm no pay-per-view e tal, né? Tipo, eu acho que isso...
É, não sei. Mas não é uma luta boa de nenhum dos dois. É uma luta arrastada, chata, enrolada. Muito, pra mim foi muito decepcionante. Eu não esperava essa lutinha deles, não.
Foi muito chato. Foi muito chato. Acho que como muitas coisas essa noite, foi muito chato.
Oh, just tea and jazz on. You had a great match out there tonight. Did you see the match?
Yeah, I saw the match.
Great performance.
Yeah, great performance. And you're cheering her on?
Yes, sir.
I think you're doing a little more than just cheering her on.
What are you trying to say?
What are you trying to say? You asking me what I'm trying to say?
What are you trying to say?
I saw you interfere. You cheated. That's the only reason she's a damn champ. You're pathetic. You didn't think I was going to see that? It's on TV. Am I blind? Am I deaf? Am I dumb? Am I stupid?
I don't quite know what you're talking about.
Now you're calling me a liar.
Oh, not at all, Mr. Austin. Notice I didn't call you player.
Yeah, I'm like it. But you know what? And I've been thinking about this because I saw the way you interfered in her match. And really, that's the only reason why she's a champion, because she should have been beaten. And it was your fault. And I can understand your will to win and that you're motivated by success. And you've got another match that you're going to be involved in later, because, you know, there is a match later on tonight. It's the Dudley Boys versus your man, Rodney Mack and Christopher Nowinski. Now, seeing as you're a hands-on kind of guy, a great manager, and like to do the right thing.
I appreciate that.
Well, I knew that you would. And you're always talking about how the man's trying to keep you down, how the man's trying to keep Rodney Mack down, how the man's trying to keep Jazz down.
Well, it's true.
Well, since I am the man, I'm not going to let that happen anymore. So what I'm going to do in that tag match,
man.
In that tag match, I'm going to add a couple of ingredients. With the Dudley Boys, I'm going to throw in our little brother Spike. We're going to turn this thing into a six-man. So you're probably thinking, okay, that's three, and then you've got two on your side, Rodney Mack and Christopher Nowinski. So who's going to be that third ingredient to make it the sixth man? And you know who that's going to be? It's going to be Y-O-U. You know what that spells? That spells you. You're going to be the third man in that side. You like that? Play it.
Mr. Austin, you don't understand. I'm not a wrestler, okay? I mean, look how I'm dressed, okay? Would you want me to go out there and be like this? Hey... I'm not a wrestler, okay? I can understand what this is. It's another attempt. The man's trying to keep me down. Are you going
to
do that? You going
to
let him do that?
I'm not trying to keep you down by putting you in the match.
I'm not a wrestler.
Look, that's a fine, fine suit. Look at the threads. That son of a bitch must have cost you at least $19.95 at the thrift store.
Hey.
But that's the match. No. Dudley Boy Spike, Rodney Mack, Christopher Nowinski, and Theodore Long. And you know why? Because Stone Cold said so. Now turn your ass around and leave me, because you're starting to get on my nerves, and that's something you really don't want to do.
All right, player.
Thank you for your understanding. got a problem with me?
Nos bastidores, Stone Cold Steve Austin confronta Ted Long por ele ter trapaceado no combate de Jazz contra Trish. Como punição, ele decide colocar Ted em uma luta mais tarde. Depois, o Austin esbarra no Kane e tem um confrontozinho ali.
Esse é o trabalho do Austin agora, né? Chegar para as pessoas e falar, cara, precisa fazer do meu jeito, foda-se.
Exatamente.
Ok.
Luta 3. Rob Van Dam e Kane defendendo o título mundial de duplas contra La Resistance, Sylvain Grenier e René Dupri.
You people cannot begin to believe how relieved we are to be out of America. But unfortunately, you English people are just as self-centered and ignorant as all the Americans.
Ignorant?
After we win the tag team title tonight, we're gonna go back, celebrate in the best country of all, France.
Antes da luta, os franceses falam que estão felizes por sair dos Estados Unidos, mas que os ingleses são tão ruins quanto.
É. Eu só queria que alguém desse aquela risada francesa.
Cara, eu gosto da resistência.
Não gosto, não.
Não gosto. Acho que eles não são nada demais, mas assim... Então aí, sabe, tem personagem, pelo menos.
É, mas, porra, tem personagem mesmo? Sério.
É, ok.
Os canadenses que são franceses têm um personagem.
Você tem um ponto. RVD e Dupri começam com o Van Damme acertando arm drags e René interrompendo o Rob, Van, Damme, tomando o step over kick e o monkey flip. Grenier e Kane entram na luta, mas Dupri impede Kane de fazer uma choke bomb. Com a ajuda de Kane, RVD faz um diving kick em Dupri. Depois, acerta um moonsault de pé em Dupri e um rolling thunder em Sylvain. Outra vez com a ajuda de Kane, Van Damme faz um somersault plancha dos franceses fora do ringue. Porra, Rob Van Damme, hein?
Aí deu animada já.
É o... Pra mim, o RVD foi tipo... MVP da noite, sabe? O melhor da noite foi o RVD.
O que não é muito difícil, né? Pro que tem pra frente depois.
Não é nem um pouco difícil. É, enquanto a plateia grita We Hate Frenchies, La Resistance domina Van Damme até o campeão fazer a tag quente pro Kane. Os franceses impedem um chokeslam e acertam uma flapjack dupla, finisher deles. Kane consegue um chokeslam duplo e RVD faz um 5-star frog splash para vencer aos 10 minutos e 43 segundos. Ainda campeões de dupla, Kane e Rob Van Dam. Gostei da luta.
Pô, foi maneiro. Eu não sei se... Ela não é ruim tecnicamente, mas sim. Eu não sei se ela sobressai porque o resto até agora foi horrível.
Eu acho que sim.
É.
Eu acho que sim. Porque assim, acho que se olhar para todo o card... É um card de Raw, sabe?
É.
É um Raw e é um Raw ruim. Então, qualquer coisa mais excitante, por exemplo, Rob Van Dam fazendo um somersault plancha, já fica o highlight da noite, sabe? A melhor coisa que aconteceu.
É.
Mas, ainda assim, gostei da luta. Achei muito legal. Acho que ela começou um pouco estranha, mas conforme o RVD pôde colocar um pouco os pés dele no jogo, foi, acho que melhorou e... Gostei bastante.
Justo. Eu sempre gosto de falar bem do RVD, então eu aceito.
Certo.
Goldust, we're here tonight in merry old Newcastle, England. And you're facing Rico. What can we expect from the always unpredictable one?
You can expect the unexpected from Goldust, always. Everybody knows that, you know that. Tonight, yes, I face Rico. I will beat the... Tally-ho out of him. Out of Rico. Tally-ho. And he will never forget the name of... Goldust.
Nos bastidores, Al Snow entrevista Goldust sobre sua luta contra Rico.
Al Snow tava, né?
Sumido.
Também, mas voltou meio elétrico, né?
Um pouco. Ele tem feito comentário no Heat.
Ele
não tem lutado muito, não. Ele, acho que ele teve alguns meses, ele apareceu pra lutar um pouquinho. Uma coisa, acho que envolvendo, obviamente, o Maven, como sempre, porque ele foi técnico do Maven e tal. Mas ele tá no Heat fazendo comentário.
Tá no escanteio, ou tá se recuperando de alguma coisa, ou tá só com nada, né?
É. Então até faz sentido ele tá entrevistando, porque ele tá agora parte dos times comentaristas, enfim. É, faz sentido ele estar ali.
E tem uma personalidade pra entrevistar, o que às vezes é bom, né?
É, uma personalidade... Mas tem uma personalidade mesmo.
É verdade. Ok, justo.
Luta 4. Rico versus Goldust. É, acho que, a gente, como a gente não vai ver isso acontecendo mais pra frente, é bom já explicar que o Rico se separou do 3-Minute Warning. É, o Jamal e o Rose, eles têm perdido algumas lutas e depois de algumas derrotas, o Rico ficou puto, estapeou eles e falou, terminamos.
I'm out!
É. Então agora estão divididos. O Jamal e o Rose estão de um lado e o Rico tá em outro, mas eles não estão numa rivalidade.
Mas ele estapeou eles e eles não destruíram ele depois?
Eu acho que ele conseguiu fugir.
Ah, parabéns, hein?
Goldust começa tentando fazer duas quedas em Rico e ele foge. Enquanto Goldust acerta um Atomic Drop, a plateia grita Rico's gay. Depois, o Rico consegue uma sequência de chutes. Com Goldust sentado, Rico prende o Full Nelson. Quer dizer, ele sai ao Full Nelson, ele consegue prender o Full Nelson. Depois, quando Goldust tenta um crossbody, Rico desvia, fazendo o Dourado voar para fora do ringue. Com uma sequência de chutes, Rico consegue um 2. Quando o Hebner repreende Rico por enforcar Goldust, um pedaço da plateia começa a gritar Use Crude Brett.
Ah, o Hebner, tá.
Goldust desvia de um moonsault e aproveita para acertar um bulldog. Rico puxa o árbitro na sua frente para evitar os Golden Globes. Ele faz um neckbreaker e coloca os pés nas cordas, mas só consegue um 2. Depois de um power slam, Goldust vence aos 11 minutos e 15 segundos.
Meu aleatório.
Completamente aleatório. Nada. Completamente.
Ok.
Mas eu gostei da luta, não foi uma luta
não,
ruim.
Não, foi ruim.
Mas de novo, Raw.
É, luta de Raw. Então, essa com certeza é uma luta de Raw.
Só que a diferença é, no Raw, nunca, nunca teria uma luta entre os dois com mais de 2 minutos.
Não
teria.
Mesmo. É verdade, não. Nem fudeu.
Então, acho que foi legal, assim, deu pra ver o Goldust lutando, que é raro conseguir ver. Nessa época, pelo menos, ele tá meio afastado, assim, não tá lutando muito.
Ele tá só nos segmentos de comédia. Nos segmentos.
E, né? Assim, na verdade, em geral, ele tá meio afastado, ele aparece pouco.
Olha só.
Ele aparece mais como um suporte do Booker T, né? Mas não aparece muito. E o Rico, até agora, tava mais como manager, teve algumas lutas, foi campeão de dupla, você lembra bem, né?
Ah, é verdade.
Mas também ele não luta muito, então foi meio que um showcase dos dois, sabe? Os dois que não tão muito envolvidos puderam mostrar um pouco, e acho que foi legal. Eu não gosto muito do estilo do Rico. O Rico tem uns chutes e tal que claramente são de artes marciais.
Sim.
Mas na luta não fica legal. Fica uma coisa meio fake, eu acho.
É, eu fico um negócio... É meio um filme do Jean-Claude Van Damme, do Jack Chan, né?
É.
Que ele, quando ele, acho que é no começo da luta mesmo que ele faz, ele segura o braço do Goldust e põe o pé em cima pra dar aquela... Isso.
Aquele chute mula lá.
E tipo, você sabe que esse negócio é fake pra caralho.
Sim.
Então, realmente...
Mas não foi uma luta ruim, não.
Não,
foi
não, okay. Não.
Nós ainda o veremos em duas ocasiões, com participações em 2005 e 2006, mas essa é a última vez que veremos Goldust como personagem recorrente. É, o contrato dele acabaria em janeiro de 2004, mas a WWE resolveu encerrar o contrato em dezembro de 2003. Nas independentes, o Dustin Rhodes passou a usar o seu nome real e Dusty Rhodes Jr., lutando no Japão pela Hustle e Zero One, e em promoções como a FIP e a World One.
Mas ele lutou com o nome real dele sem o personagem, né?
Sim, sim, como o Dustin Rhodes. É... Não tem muito motivo pra ele ter sido demitido, assim. Não... Simplesmente acharam que não já deu e não quiseram renovar o contrato dele. Ele lutou na TNA em poucas lutas durante 2004 e 2005. Após sua aparição no Royal Rumble de 2006, que veremos por aqui, ele seria recontratado pela WWE, mas não chegaria a aparecer em nenhum pay-per-view. Em junho, ele seria novamente demitido por ter faltado alguns Raws e pela WWE não ter planos pra ele. Ele voltaria ao circuito independente. Com problemas de peso, ele conseguiria ser contratado pela TNA de novo, já que o Dust trabalhava como roteirista-chefe. Ele usou o personagem Black Rain, que era uma personalidade de Dustin, quase uma versão sombria e masoquista do Goldust, que foi ridicularizada pela aparência e pelo péssimo trabalho de Dustin no ringue. Em sua autobiografia, o Rhodes afirma que nessa época tomava cerca de 40 pílulas por dia, além de trabalhar bêbado e usar cocaína.
Meu Deus!
No fim de 2008...
Mas calma, é nessa essa época que você tá falando da
Black TNA. Rain. Isso, é. Isso. É, em 2008, 2007. No fim de 2008, ele foi demitido pela TNA e aceitou ir ao programa de reabilitação de ex-funcionários da WWE. Limpo e perdendo peso, ele foi recontratado pela WWE, voltando para um rápido programa com Santino Marella e formando uma dupla com Hornswoggle.
Lembro dessa época.
Ele acabou sendo transferido para a ECW, onde teve uma rivalidade com Sheamus e formou uma dupla com Yoshitatsu. De volta para o Raw, Goldust rivalizou com Ted DiBiase pelo Million Dollar Championship. Ele foi mentor de Oksana no NXT, se casando com ela para que ela não fosse deportada. Ela acabou revelando que só havia casado pelo visto e se tornou uma vilã. Em julho de 2011, Dustin começou a trabalhar como produtor nos bastidores, sendo demitido novamente em maio de 2012. Ele retornaria em 2013, formando uma dupla com seu irmão Cody, para combater a Authority e a Shield. Em 14 de outubro, eles derrotaram a Shield pelo título de duplas, que perderiam para os New Age Outlaws no Royal Rumble de 2014. Com a sequência de derrotas, Cody tornou-se Stardust, o que acabou iniciando uma rivalidade entre os dois. Depois de um tempo, ele acabou formando uma dupla com R-Truth, também se separando e tornando-se um vilão. E isso é hoje.
Isso é hoje.
Então ele ainda tá na WWE, na melhor forma física da sua carreira.
Nossa, tá muito bem. Tá muito bem.
Ele tem quase 50 anos já, eu acho. E tá tipo...
Ele tá muito mais em forma.
Ele tá muito em forma e tá limpo de cocaína, de drogas, de pílulas. Então... É uma boa história.
É um bom exemplo pro resto que a gente tem aqui, né?
Do pessoal que ainda morrendo.
É
uma boa história.
Muito bom.
Mas é uma pena que a gente não vai ver mais o Goldust. A gente vai ver ele em duas aparições ainda, mas, assim, é o fim do Goldust por enquanto.
Caraca. Ele tava tendo, o personagem dele, ainda esse ano, tava tendo tipo, algumas das cenas mais memoráveis dele, né?
Com a Tourette.
Então, cara.
Eu também, eu não entendi também essa demissão. Eu não achei em lugar nenhum alguma coisa que justificasse, sabe? Que eles falassem, ó, ele está sendo demitido por causa disso. Ou qualquer pessoa falando o motivo dele ser demitido, ele mesmo...
Ele mesmo não falava.
Né? Não, é basicamente...
É uma coisa que só aconteceu, né?
É, sabe? Eles resolveram não renovar o contrato. É, o que é uma pena, porque ele tava... A comédia dele tava muito boa. Tava muito... O que ele fala nessa entrevista que ele dá?
Ah!
Eu lembro, eu sei que num Raw ele fala, tipo... Christian! Why you're such a dictator? Então, assim, eu acho que é um dos melhores momentos do Goldust, esse dessa comédia. E é uma pena que ele tá indo embora, mas ele também tem feito lutas muito boas. Quer dizer, não tem feito lutas muito boas porque ele não tem espaço. Mas essa luta que a gente viu contra o Rico foi uma boa luta.
Sim, assim, nada demais. Ele não costuma decepcionar, poderia dizer, né?
Por enquanto, acho que mais pra frente na carreira dele, essa época do Black Rain, assim, é feio, cara.
Nunca assisti essa época da TNA.
Cara, assim, é triste. Você fica chateado, porque parece que ele tá enorme de gordo e parece que ele tá usando um saco de lixo, sabe? De roupa.
Nossa.
É triste, cara. É assim, o pior momento da carreira dele. Depois que você assiste, você fala, faz sentido ele ter se limpado, ter emagrecido, ter... Porque, sabe, ele chegou no fundo do poço. Mas é muito bom saber que hoje ele tá bem. Ele tá ótimo.
É bom ver as pessoas no seu baixo, porque quando você vê elas no seu alto, você sente mais orgulho delas.
Sim, né? Acho que no último episódio a gente falou um pouco do Roddy Piper, do Sean O'Hare, né?
Quando eu tava reescutando essa parte, eu falei, cara, realmente é horrível isso que eu tô escutando agora, sabe?
Sim, sim.
O cara prevê que ele não vai chegar até certa época da vida dele. Cara, isso é coisa de média.
E não é uma época, tipo, eu não vou chegar aos 80 anos. Não, vou chegar aos 65.
É.
Ele não chegou. Então, acho que no episódio passado a gente deu umas duas histórias tristes, né? Uma que acabou com suicídio, outra uma história trágica a vida inteira. Então, é bom de chegar no Goldust e, tipo... Não, ele tá ótimo. Ele...
tá aí, caralho.
Ele ficou muito mal, mas ele superou. Ele tá no melhor momento da vida dele, então... Da hora. Bom, é bom ter... É raro a gente ter umas histórias boas na luta livre, né?
É, realmente. É tristemente raro mesmo.
Sim, então é bom quando aparece uma dessas, né? Então, sim. Pelo menos você vê felizes.
Goldust. Tell you what, ladies and gentlemen, we've been having a lot of fun here tonight. And certainly that's what the WWE is all about, having fun. And thank you for being with us. But just a few days ago, we lost a beloved man. Someone... near to our hearts, King and Freddie Blassie. Well, everyone in the WWE loved Freddie. You know, we knew more so than most people what a great individual this guy was, talented, and just a genuinely great person. Always great to be around, and everybody's going to really miss him. Freddie was 85 years of age, a WWE Hall of Famer, an international superstar, one of the greatest wrestling antagonists of all time. Freddie, God bless you. We're gonna miss you.
He loved life. I don't know of many individuals I've ever been around who loved life and lived life To the fullest, as much as Freddie.
Freddie Blassie is a treasure. He's a national treasure. He's a folk hero within our business.
I know where he's been and how long he's been in the business and how much he's helped the business. I love the guy and respect what he's done.
I think I knew a different side of Freddie Blassie than anybody else because I was a little girl when I met Freddie, and he treated me almost like a granddaughter.
When you think of Freddie, your heart fills up with gladness.
Classy Freddie Blassie was to wrestling what Babe Ruth was to baseball.
He looked like a champion. He acted like a champion. He was the first real champion. He set the standard for what a championship wrestler should be like.
When I think of Freddie Blassie, there's only one thing that comes to mind. That's you, pencil neck geek.
You pencil neck geek.
Pencil neck geek.
You pencil neck geek.
You pencil neck geeks. Blah, blah, blah.
And the rest of these pencil neck geeks.
And classy Freddie Blassie is the one that coined that saying.
Even though there's a vast age difference, there was a tremendous camaraderie, you know, that I had with Freddie Blassie, and I will miss that forever.
My dad and Freddie had a really special relationship, and I think that Freddie almost looked at my family as his family. And I just remember Freddie as the most incredible person.
It's the passing of yet, you know, the last vestige of a bygone era in our business, and it will sadly be missed.
Nós vemos um vídeo em homenagem ao Classy Freddie Blassie, que morreu em 2 de junho de 2003, com problemas no coração e nos rins. A última aparição de Blassie aconteceu no Raw de 12 de maio para promover seu livro, sua autobiografia, né? O Eric Bischoff tentou fazer a 3-Minute Warning atacar Blassie em sua cadeira de rodas, mas ele foi salvo pelos Dudley Boys e Stone Cold Steve Austin. Suas últimas palavras televisionadas foram... Devon, get the tables.
Que jeito de ir embora.
Né? Por, o Blassie...
Era o Blassie que fazia a voz da narração?
Ele fazia a narração dos pay-per-views, pelo menos da Attitude Era. Era ele quem fazia. Ele era um baita manager, ele teve um... Ele era um dos Three Wise Men of the North, eu acho que eles chamavam. Que era tipo, era o Fred Blassie, o Lou Albano e o Grand Wizard. Que eram os três grandes managers da WWF no pré-Hogan, assim.
Okay.
É, e também ele fazia parte do ciclo do Vince Sir, né? Do pai do Vince. Então, quando tem aquela história, quando o pai do Vince morreu, ele falou, não demita essa galera.
Esses caras aqui nesse papel não
passou a listinha e ele era um deles, então por isso que ele ficou na WWE até ele morrer. Ele era um baita manager, um daqueles caras que faz sentido ele ser um puta, ele ter esse nome de grande, um dos grandes managers, porque ele realmente era um bom manager. A carreira de lutador dele eu não tenho tanta, não conheço tanto, mas ele tem uns títulos meio importantes da época pré-Hogan, que fica tudo meio misturado,
né?
Meio difícil de entender, mas ele tem uns títulos importantes, ele é um nome importante quando era lutador, quando ele se aposentou e virou um manager, também continua um nome importante. Então é uma
pessoa que tem uma história memorável.
Sim.
Okay.
E claramente tocou bastante a família McMahon, porque né, mostra fotos dele com a Stephanie, com o Shane, com o Vince quase chorando no vídeo. Então é uma pessoa importante que influenciou muito. Esse ciclo, né, do Lou Albano, o Pat Patterson, enfim, essa galera aí influenciou muito nesse começo da WWE do Vince. Então, pessoa importante correndo. Acho que até no vídeo eles falam, o Vince mesmo fala, tipo, é o último símbolo dessa época.
Dessa era, né?
É. Ainda tem o Lou Albano, ainda vai ficar, acho que ele morre só em 2008, ainda tem um tempinho pro Lou Albano, mas ele não, o Lou Albano não ficou junto dessa galera, ele meio que ficou fora da WWE. Mas então, continuando, tem mudanças. Claro que a morte do Blassie não é uma mudança, né?
Não,
porque ele não tava...
Ele já não tava com a mão na...
não, nenhuma,
nas coisas.
Nenhuma. Né? Mas, enfim, é um símbolo.
É um marco.
Chris Jericho apresenta a primeira edição do Highlight Reel fora dos Estados Unidos. Ele insulta a cidade e introduz seu convidado, Eric Bischoff. Os dois voltam a insultar a plateia até Stone Cold Steve Austin interromper. Austin e Bischoff discutem a relação e Stone Cold diz que o main event entre Kevin Nash e Triple H será um street fight. O Austin divide cerveja com os dois e acerta os dois com Stunners. É um segmento longo, né?
Você resumiu um segmento de 15 minutos em 5 segundos.
Sim, porque a hora que você vê o Stone Cold falando, listando o número de cervejas que ele bebeu. com a plateia falando watch entre cada um, e indo até 20, você fala, isso tá indo um pouco longe.
Tá dando uma enrolada. Eu admito que eu me diverti pra caramba com o segmento.
Sim, porra, não tem como você colocar o Jericho, o Austin e o Bishop e não ser interessante, não ser entretenimento. Mas, porra, é o que você falou, 15 minutos de show.
É meio... se você pensar, o pay-per-view, ele começou na luta de duplas e, tipo, agora ele tá chegando, sei lá, no primeiro terço dele com esse segmento.
Né, assim, o Jericho é foda, o Austin é foda, o Bischoff é foda, mas pra um pay-per-view que já tá com uma cara
já
de...
Já tem nada acontecendo,
então,
né?
Então, já tem uma cara de... enrolação, de vamos matar um tempo aí. Se fosse entre, sabe, a gente acabou de ter uma puta luta, a gente precisa acalmar a galera, botar um highlight reel, beleza. Mas não, era só...
E é engraçado que eles estão tentando, pelo menos com esse pay-per-view e o Armageddon, o último, né?
Não, o último foi o Judgment Day.
Judgment Day, é, exatamente. Você tá vendo, você vê que eles estão tentando fazer todos os segmentos com o Austin serem um pouco memoráveis, sabe?
É, acho que eles ainda estão... Eu acho que eles ainda não... pegaram muito a manha de Stone Cold não ser um lutador mais, sabe? Não sei se faz sentido isso.
É.
Mas acho que eles ainda estão se adaptando a usar o Austin como uma autoridade, não como um...
Sou um cara que vai lá pra bater nas pessoas.
É, porque daí acaba não fazendo muito sentido, né?
É. Em teoria eles se meteriam muito mais problemas colocando a mão nos lutadores do que...
É, o Bischoff não foi... Não foi punido...
Porque ele colocou a mão na...
Porque ele tava causando com todo mundo e se metendo em tudo. Então,
é verdade.
É a mesma coisa que o Austin tá fazendo.
Exatamente.
Enfim, nos bastidores, Ric Flair e Triple H reagem à notícia da luta sendo uma street fight. Não leva a nada.
É só, né?
Luta 5. Rodney Mack, Christopher Nowinski e Theodore Long versus os Dudley Boys, Bubba Ray, Devon e Spike Dudley. Eu acho que a gente já chegou a comentar um pouco, mas acho bom introduzir oficialmente o Rodney Mack.
É,
Rodney Benho, eu acho que é assim que se...
Benho? Cadê?
Não, eu até coloquei uma escrita
Benho
fonética.
Benho é tipo filé mignon?
Eu não sei, eu coloquei até a escrita fonética, porque... Okay. Mas, enfim. Ele lutou em promoções independentes do sudoeste dos Estados Unidos em 98, tendo sido contratado pela ECW em 2000 como parte do grupo The Baldies, um grupo de carecas. Ele foi mandado para o VW para treinamento após ser contratado pela WWE, onde formou uma dupla com Shelton Benjamin. Ele estreou no SmackDown de 16 de janeiro de 2003, substituindo B-Squared como parceiro de John Cena. No entanto, ele foi imediatamente mandado para o Raw, sendo Theodore Long como manager em substituição a D'Lo Brown, que havia sido demitido. Nas últimas semanas, Mack tem feito o desafio do Garoto Branco, desafiando qualquer jobber a derrotá-lo em menos de 5 minutos. E claro, o jobber tem que ser branco.
É.
Nas semanas anteriores, Spike e Bubba Ray tentaram e foram derrotados. O último, após interferência de Nowinski. E é essa...
Essa é a rivalidade.
Essa é a rivalidade.
O Nowinski interferiu, por quê?
É porque, sim.
Porque o chefe falou, não, não quero que você ganhe dele.
Basicamente.
Ok.
É, Mack e Devon começam trocando tentativas de pin e ficam na igualdade até Nowinski entrar no combate. Ele treta com Bubba no corner e Devon o coloca na luta. Nowinski tenta fazer a tag, mas Rodney e Ted se recusam. Bubba acerta um spear e espanca a cabeça de Chris contra a lona. Ele faz um body avalanche em Chris e Rodney e todos começam a se bater. Na confusão, Bubba Ray levanta Spike e o joga contra Rodney e Nowinski fora do ringue. Bubba zomba de Nowinski dançando e acerta o neckbreaker. Spike acerta uma cabeçada, um leg scissor hurricane runner e uma série de pisões...
Uma série.
De pisões no corner. Spike acaba preso no corner, onde Rodney e Chris dominam. Com o caçula Dudley dominado, Ted entra no combate e pisoteia Spike até que ele o agarra. Ted consegue a tag e os vilões voltam a dominar.
Cara, é muito ridículo isso. Eles pisando no cara até o cara encostar e... Me ajuda, cara! E ele vai embora.
Spike faz a tag quente e Bubba limpa a casa. Nowinski tenta usar sua máscara contra Bubba, que desvia e acerta seu Bionic Elbow. É bom dizer que o Christopher Nowinski tá com uma tá com aquela máscara meio de... Aquela máscara protetora, tipo, do máscara... Do... Como é que chama? Fantasma da Ópera?
É, tava bem Fantasma da Ópera, meu.
Eu posso estar enganado, mas eu acho que é por causa do Royal Rumble, que ele toma aquela... Acho que é o Ed que dá uma...
É o Ed.
Uma que quebrada na cara dele.
Foda, como é que é? Torpedo Dropkick lá?
Isso, cai em cima dele. É. Eu acho que é por isso. Ele tá fazendo uma história a partir disso. Mas pode ter tido mais alguma coisa no meio, mas de cabeça eu acho que é isso mesmo.
Uhum.
Os Dudleys fazem o What's Up em Rodney Mac, mas Chris impede Devon de levar uma mesa ao ringue. Mac reverte um Dudley Dog de Spike e coloca Long na luta. Mac acaba acertando Long e sendo jogado para fora por Spike, que faz o pin em Ted aos 10 minutos. Vencedores, os Dudley Boys. E depois da luta, claro, os vilões tentam colocar os Dudleys na mesa, mas os Dudleys se invertem e no Whisky tomam 3D.
3D, né? E ele é o cara com a máscara, né? Faz mais sentido ele tomar.
O que você achou dessa luta, Chagão?
Ah, nada demais.
Passável, né?
Passável, tá, ok, sabe? Não, ok. Se fosse ok, eu falaria, não, é ok. É. Domingo Faustão, sabe? Se você não tem nada pra fazer, você pode até assistir, mas é melhor não.
É assim, não sai do seu caminho pra ver.
Não mesmo.
Aliás, esse paper inteiro, né? Mas, ok.
Tá aí.
Nada demais.
Sei lá, tá aí. Eu gostei da... Eu achei legal ele colocar o Ted Long na luta, pra diferença. Tipo, eles não vai ter essa luta também no Bad Blood? Então, pelo menos aí, sim, eles fizeram uma coisa diferente.
É, não vai ser uma revanche igual, vai ser, acho que, os Dudleys contra o Nowinski e o Mac.
O que não faz sentido. Porque o Mac não gosta de cara branco. No Whisky é branco pra caralho.
É o cara mais branco que existe.
É. Ah, tudo bem, né? Luta livre.
Vamos aceitar, né? O Owen Hart não fez parte da Nation of Domination?
É verdade, né?
Porque ele era o Black Hart. Então.
Tá justo.
Luta 6. Scott Steiner versus Test. Com um Val Venis como árbitro.
Hello. Ladies. Ladies, tonight, as your special guest referee, believe me when I say, the Big Val Boski will be calling it straight down the middle. Now, ladies and gentlemen, it is a pleasure and an honor for me to introduce to all of you one of the most beautiful, sexual, seductive, hottest, most erotic woman that any of you will ever feast your eyes upon. Ladies and gentlemen, please welcome Stacy Keibler.
Give me a handkerchief, or give me a cigarette. Call you Uncle Jerry? What'd that mean? 41 and a half inches long those legs are. I've never measured them, but I heard it on television.
Look, she's legalicious. I agree. Oh, those legs, they're just glistening.
She's contractually obligated to be the marketing to, oh my.
Why is our cameraman on the wrong side?
Oh, I've got second rope in me. She's, the track's obligated to be the marketing director for Test, but as far as those two being a social item, it's history.
Hello, United Kingdom!
Hello.
All right, our first competitor is a man who intentionally got me kicked in the face and then laughed at me. A man that I am contractually obligated to, my ex-boyfriend, Test!
Ex-boyfriend, ho-ho, daddy! Well, I haven't got a lot of good things to say about Test as a human being. As an athlete, as an in-ring competitor, he's big, he's strong, he's tough, he's got a lot of potential. You can't buy groceries forever on potential. But man, for this guy to screw up a relationship with a young woman like Stacy, he can't be the class valedictorian. Whoa! He was trying to get a kiss! He's been kicked to the curb!
And his opponent, a man that treats me oh so very good.
Whoa, whoa, whoa.
The big bad booty daddy. Big Papa Pop Scott Steiner.
Big bad booty daddy.
How
Scott Steiner makes Stacy holler if she hears him. Please. I think Freakzilla makes all the ladies holler. He's got the pigs, and he's got his freaks. And he's got Stacy as his marketing director.
Look at that. Look at that. That is freakish.
Let's not forget she's also
best
marketing director.
What exactly is that? Is that really his bicep or what?
Well, what else would it be?
I don't know. I've never seen anything like it in my life.
A tumor?
He's got muscles in places most people don't even have places. Look at that. Look at those.
Well, you can't buy those in the store.
I'd like to kiss them myself.
I bet you barred his muscles?
No, I'm talking about Stacy's legs.
Oh.
Look at those.
Bom, o Val Venis, obviamente, é o árbitro, sem motivo nenhum. E ele introduz a Stacy Keibler, que, por sua vez, introduz o teste de Steiner.
Cara, eu achei engraçado o Val Venis ali de toalha, mas você tá vendo o shortinho dele
lá. Ele tá de toalha short.
Mas ok.
É que eles usam toalha depois na luta, né?
É verdade.
Mas mesmo assim, né?
Ele, cara, sabe, não, mas isso é perda de oportunidade. Ele podia ser simplesmente, sabe, enfiado short.
Sim, enfiado na dobradinha.
Porra.
Né?
Cabeça.
É que, na verdade, não faz sentido a presença dele nessa luta.
É, só pra colocar o cara, né?
Porque ele não...
É que nem a moça lá que apareceu no...
A Vitória.
A Vitória apareceu pra interromper. Tudo bem que ela tá envolvida no quadro de campeões femininos, né?
É.
Mas, não precisava aparecer. Porque qualquer outra bosta acontecer.
Sim. Mas é que, assim, você fala, beleza, vou colocar o Val como árbitro. Ele não faz nada, ele não causa.
que nem quando ele ainda não voltou ao personagem de Val Venis,
uhum.
Que ele é special guest preferido de uma luta e ele não faz nada. Ele tipo, o melhor árbitro da noite.
A gente passou por isso.
É, exatamente.
Não sei qual foi o episódio, mas...
Eu acho que foi dois episódios atrás.
É, rolou isso aí. Enquanto o Steiner se hipnotiza com a bunda da Stacy, Teste o ataca. Scott faz seu elbow drop e suas flexões. Fora do ringue, Teste puxa Stacy para sua frente para evitar Steiner. Com a distração, Teste domina com chutes e usa a toalha de Venis para cobrir a Keibler. Teste prende um sleeper, que é exatamente o que essa luta precisava. Um sleeper.
Toda luta precisa de um sleeper.
Ele consegue escapar e acerta um suplex. Stacy tira a toalha e rebola, distraindo Teste e colocando Steiner no comando, com seus chops e marretadas. Teste acerta uma big boot e faz flexões de Steiner. Rola um pequeno alvoroço com o árbitro, mas não leva a nada. Stacy impede que Teste use uma cadeira contra Steiner, que acerta o Steiner Flatliner, que acho que ele não tinha usado até agora, que é aquele STO pra frente,
né?
Pra vencer aos 7 minutos e 33 segundos. Vencedor, Scott Steiner.
Que é um bom finisher. É um finisher
é melhor que o Steiner Recliner. Nossa. Que é aquele Camel Clutch horrível.
Os caras têm que parar de usar Camel Clutch. Cara, ninguém sabe fazer um Camel Clutch naquela porra.
Olha,
não é difícil.
Não, nem é fácil. Olha, eu me arrisco a dizer que essa talvez tenha sido a melhor luta do Steiner até agora.
Eu acho que sim. Talvez.
Porque foi ele contra o Triple H duas vezes, que foram piores que isso.
Daí teve uma... Não teve outra dele contra o
Teste. Ele não tava no WrestleMania, no Backlash. Teve uma ele de duplas com o Teste. Era o Teste e o Steiner contra... Não lembro quem. A Resistência.
A Resistência, é verdade.
E foi ruim essa luta, lembra? Foi que foi esquisita?
Foi ruim.
Então acho que essa foi a melhor luta do Steiner até agora.
Tá
uma lutona?
O cara tá nivelando por baixo.
Estamos nivelando por baixo. Assim, não é uma puta luta, não é uma ótima luta, não é uma boa luta. Mas talvez seja uma luta ok.
É
melhor luta do Steiner que a gente viu até agora, eu acho, pelo menos.
O Teste? Parece que a mandíbula de cima dele tá indo pra frente, sabe? Ele tá ficando com mais cara de bobo.
Ou será que a mandíbula de baixo tá indo pra trás?
Talvez. Pode ser também, não sei. Mas nada muito memorável.
A gente vai ver essa luta de novo.
Acho que o Val Venis é a melhor parte da luta.
Eu acho que a Stacy é a melhor parte da luta.
É, também.
É que ela é ruim, né? A gente tem que falar a verdade. Ela é maravilhosa, mas ela é ruim. É. Muito ruim. Ela dá uma caída esquisita uma hora e ela, tipo, opa, caí.
Ai,
meu tornozelo.
Quebrei meu tornozelo aqui, cara.
Mas é ok também. Acho que pra manter o nível do pay-per-view, tipo...
Não precisa de muito.
Não precisa de muito. E continua a mesma história. Não saia do seu caminho pra ver.
É.
Quer dizer, como é melhor do Todd Steiner, talvez saia do seu caminho pra ver.
Ah, cara.
Não, não.
Eu acho que se você quer ver, tipo, o Steiner, é melhor ir ver lá na TNA, que tipo, ele tá mais livre pra falar bosta.
E tá tendo lutas melhores, na TNA ele faz lutas melhores.
Então é, pô.
Então é isso, main event.
que é isso, 40 minutos?
É. Bom, Street Fight, Triple H acompanhado por Ric Flair defendendo o título mundial dos pesos pesados contra Kevin Nash, acompanhado por Shawn Michaels.
O PPV é tão qualquer coisa que quase não tem, tipo, segmento no meio, sabe?
Não tem.
Ele só vai.
Por isso que esse pay-per-view é muito filler. Ele é, tipo... Não, não precisa. Faz sentido eles terem acabado com, os pay-per-views do Reino Unido depois disso.
É, nada acontece.
Feijoada.
Brasil, caralho.
Nash começa acertando uma cotovelada e domina com clotheslines e socos. Fora do ringue, Flair e Michaels começam a se bater e o Nature Boy corta a própria testa. 2 minutos de luta, Flair sangrando.
Claro, é um clássico golpe do Ric Flair.
Os dois se batem até os bastidores, enquanto a plateia grita You Two Suck pro Nash e Triple H. Muito amor por esses dois, né?
Muito amor por esses dois.
Na rampa, Nash reveste um pedigree e um back body drop. Eles lutam perto da mesa dos comentaristas e ao redor da rampa. No ringue, Nash acerta um elbow drop para um 2. O campeão, então, decide atacar as pernas de Nash. Big Daddy Cool consegue jogar Triple H para fora do ringue e os dois brigam jogando-se nos degraus. Nash coloca os degraus no ringue. Triple H tenta usar contra Nash, que consegue reverter em um drop toe hold. Trips corta a própria testa. Só que diferente do Flair, o sangue não escorre, fica só na testa mesmo.
O sangue do Triple H é mais...
grosso.
Mais grosso.
O árbitro acaba nocauteado e Nash toma um soco nas bolas. Flair aparece com uma cadeira, mas toma uma big boot imediatamente. Com a distração, Trips usa a cadeira na cabeça de Nash e faz o pin. Um novo árbitro conta, mas Nash escapa. Shawn ressurge para salvar o Nash do ataque de Flair e Hunter e acerta um switch in music em Flair. Além disso, impede Triple H de usar uma marreta. O campeão desvia de um super kick e acerta Michaels com um pedigree. Nash acerta uma jackknife powerbomb, mas não tem ninguém para contar. Flair impede que um novo árbitro faça, e a distração com Nash, atacando Flair, permite que Triple H ataque o desafiante com sua marreta, fazendo pin e vencendo aos 16 minutos e 33 segundos. Ainda campeão mundial dos pesos pesados, Triple H!
Acabou. acabou.
Gostou dessa luta, Thiagão?
Cara, é exatamente o que eu esperei que acontecesse.
Sim. 3 árbitros.
É, Nash... não. Então, os 3 árbitros foi o que saltou, assim, sabe? Porque todo árbitro chegou pra tomar porrada.
Sim, mas foi um... Eles encheram de coisa justamente pra disfarçar que o Triple H e o Nash não rola.
Não.
Então, tipo, enfiaram 3 árbitros, enfiaram o Flair, enfiaram o Shawn Michaels, Street Fight, então lutando por toda a... arena, cadeira, marreta. A outra luta foi assim também, não foi? Que a gente
foi.
Viu do Flair com do Flair
do
Nash com o Triple H. Foi isso, também, foi também loucurona.
Foi também um circozinho, assim. Acho que eles passaram mais tempo no ringue nessa última luta. Última luta do primeiro passado, uhum. Né? Você sabe que o título não vai mudar de mão, né? Então você tem que julgar pelo que acontece, né? É divertido, é um espetáculozinho. Pô, é legal, aparece gente aqui, aparece gente chocolá. Eu gostei deles baterem em todos os árbitros, assim, acho bom, mas acho engraçado. Eu queria que o Valvino tivesse aparecido lá pra mostrar quem é que manda.
Que ele também é um árbitro.
Agora que ele também é um árbitro. Praticamente oficializado. Mas, tirando isso, a luta em si é chata, sabe? O show, o espetáculo é legal.
É, o espetáculo é legal, mas a luta é soco, cotovelada, soco, andando, walk and brawl, né? Anda e bate, anda e bate.
Ok.
A gente vai ver mais uma luta deles. Mas enfim.
Então, quando eu falo. Quem é que fala isso? Ah, não. É que antes da luta desse tem um segmento que mostra o Stone Cold falando pro Triple H, no Bad Blood, vocês, Harry na Zelda. Nessa hora eu falei, não.
Harry na Zelda, vai ser a terceira Harry na Zelda que a gente viu. A primeira foi o Jericho contra o Triple H, a segunda Undertaker contra a Brock. E agora a gente vai ver Nash contra o Triple H. Felizmente, Insurrection de 2003 está nos livros. O que você achou desse pay-per-view, Jagão?
Ah, aquele 3 de 10, né?
Minha pergunta é melhor ou é pior que o Global Warning?
Cara, o Global Warning, ele é um lixo, mas eu acho engraçado, sabe?
Tá.
Porque o... principalmente que o comentário é tão sem sentido.
Sim.
Que dá um tom cômico. Esse é só chato.
É. Então, você acha pior ou melhor?
Acho que nesse sentido é pior.
Se você tivesse que assistir um
Eu assisti o Global Warming só pela piada.
É, eu acho que é meio por aí também. Acho que o Global Warming é meio piada também. Ele acaba sendo meio galhofa, porque ele é muito aleatório em vários momentos.
Uhum.
Esse aqui não. Ele é só um Raw bem B, chato, sem graça.
É o Raw que foi estendido, esticado e não melhorou.
Não tinha conteúdo nenhum quanto a isso. Tava todo mundo cansado, ninguém tava querendo lutar.
É meio que o clássico trabalhando pra receber no final do mês, né?
Exatamente, tava só batendo ponto.
É.
Sabe, não tem nada nesse pay-per-view que faça você tenha que ver. Provavelmente vai ser um episódio mais curto, porque não tem o que falar desse pay-per-view.
Se tiver ouvindo isso no seu carro, vai ser muito depressivo pra você, cara.
Vai. não tem nada que acontece nesse pay-per-view de interessante. As lutas são maiores do que deveriam. E é louco, porque em geral eu falo que eu queria lutas mais longas, né? Mas não, esse não tinha porque. Ele ser uma semana do pay-per-view que realmente importa e que vai acontecer as mesmas lutas praticamente, mais algumas, com algumas mudanças, enfim, mas praticamente as mesmas lutas, não deve ter feito nem pros lutadores, nem pros roteiristas, pro pessoal, pros bookers, não deve ter feito nada de bom pra eles.
É, nossa,
porque, tipo, por que a gente vai se importar se a gente vai ter que fazer o importante na semana que vem? Vamos fazer na semana que vem o importante.
Agora, o pessoal deve ter visto muito mais como um obstáculo no trabalho deles do que como oportunidade.
Já que tem que fazer, vamos fazer, mas isso nunca dá certo. Isso nunca vai ficar uma coisa boa fazendo, tipo, vamos fazer, já que tem que fazer mesmo, vamos fazer, né?
É por isso que é mais interessante depois que eles convertem pra um show anual do Raw,
sim.
Porque daí eles podem fazer as lutas serem interessantes e eles podem colocar a história de verdade, né?
É.
Eles não estão obrigados a manter.
Eu acho que o Global Warning tem aquela plateia gigantesca, tem várias coisas no Global Warning que fazem mais interessante do que o Insurrection, porque aqui não tem nada, não tem uma plateia, nada, não tem uma, assim, eu tava procurando alguma coisa pra gente fazer piada em cima.
Eu consigo ver a tia da limpeza limpando o copo que alguém derrubou lá na saída, sabe? Então,
é uma coisa meio, eu fiquei pensando, tá, vai ter alguma coisa engraçada pra gente comer? Não tem, é só todo mundo enrolando bastante pra fazer as lutas e sem graça, sem muito amor, sem muita. Não, só acontece. Tendo dito todos esses elogios, Thiagão, qual a luta da noite?
Vamos com o Marvin Day e o Kane lá, né? Só porque eles realmente começaram o pay-per-view.
Eu concordo, acho que foi uma boa luta. Acho que o Marvin Day tava assim, acima de todos. Ele tava a estrela da noite. Mas eu vou dar pra Rico versus Goldust.
Eu também acho válido, só porque a gente quase nunca tem essa experiência. Assim.
Eu acho que eles fizeram uma boa luta, o Goldust mostrou que sim, ele luta. O Rico também mostrou que consegue. Foi uma ótima luta? Não foi. A gente acabou de falar sobre ela, não foi uma ótima luta, mas nenhuma das lutas de hoje foi uma ótima luta. Foram todas ok, foram todas passáveis, todas. Eu fiquei muito chateado mesmo com o Christian contra o Booker T.
Cara,
assim, a ponto de que eu não tô nem um pouco animado pra ver a próxima luta deles. Provavelmente vai ser melhor do que essa. Mas, sabe, não quero, não tô com vontade.
Você estraga um pouco, né? Você estraga seu produto mostrando uma coisa boa.
É super exposição, né?
É.
Super exposição também machuca, também.
Sim, só que não é só super exposição. É uma super exposição, sendo que parte dela foi um lixo, sabe?
É.
Honestamente.
E também tem um pouco de a gente vendo isso depois, né? Na época, isso foi só transmitido pro Reino Unido, né? Pela Sky Sports.
Não.
Então não foi transmitido nos Estados Unidos. Então talvez por isso também estivesse
foda-se. Puta, faz sentido.
Mas...
Nossa, aqui é muito bosta, cara. Nossa, se eu fosse britânico, eu ia ficar bolado pra caralho.
Sim. É, realmente. Não, tá tudo, é tudo ok, tudo passável. Eles só viram, tipo, no DVD depois, sabe? Quando lançaram o DVD, o VHS, não sei se estavam lançando VHS aí nessa época. Mas, ok, passável, nada demais, chato, bem chato.
Se você for uma daquelas pessoas que gostam de... Eu imagino se você aqueles caras que procura raridades assim no sebo.
Uhum.
Caraca, DVD Insurrection 2003. Nossa, que tristeza, isso vai sentir depois.
Assim, só se você colecionar, sabe? Daí você precisa disso pra ter sua coleção completa.
É verdade.
Mas, fora isso... Não recomendo a ninguém assistir, não tem nada de interessante aqui. Talvez nem o Highlight Reel eu achei interessante do Austin com o Jericho e com o Bishop. Se você for assistir alguma. Ou você quer assistir um Highlight Reel, se encontra todos os outros melhores que esse, sabe? Esse também não é nada demais.
Não salva a cara,
não. Não, nem pouco.
Acabou. Próximo. Bom, sangue ruim, vamos lá.
No próximo episódio nós vamos voltar aos Estados Unidos para o primeiro pay-per-view exclusivo do Raw, o Bad Blood. Teremos Test vs Scott Steiner pelos serviços de Stacy Keibler, Goldberg vs Chris Jericho, Ric Flair vs Shawn Michaels e mais um round de Triple H vs Kevin Nash, dessa vez dentro do Hell in a Cell. Para não perder esse episódio ou vídeos anteriores, você tem que acessar cotovelovador.com.br. Você também pode entrar em contato por cotovelovador@gmail.com
ou as redes sociais, onde você pode ver a gente no facebook.com/cotovelovador ou @cotovelovador para seguir as coberturas que a gente faz de vez em quando.
Exatamente. É, nos vemos na próxima então, né?
Até a próxima, galerinha. Que seja melhor.
Vai ser. Tem que ser.
Por favor.
Tem que ser. A gente vai ter que parar com isso aqui.
Imagina que decepção. Se a gente comentasse só uma época que é a pior época da luta livre, sabe? Onde todo show é um lixo.
Mas eu acho que quando eles, tem pessoas que fazem isso. Mas eu acho que quando eles fazem isso, eles, quando é o pior, você consegue dar risada.
É verdade.
Você consegue encontrar coisa que é tão ruim que você ri. Aqui não. Esse é só chato.
É, justo.
Então nos vemos no Bad Blood.
Até.
Tchau.